Bom, este episódio, Yamen! Perceberam? Inteligência artificial?
Sim, sim, sim.
Sim, sim. Ah, estava à espera de mais entusiasmo. Não. Bom, aconteceu uma coisa muito gira. Algumas empresas já andam a tentar substituir humanos pela inteligência artificial. E se em alguns casos a coisa corre bem, noutros torna-se um magnífico exemplo de como talvez a sensatez humana seja coisa para não deitar já fora de forma vil e fria. Veja-se o que aconteceu na América com uma famosa cadeia de restaurantes de comida mexicana, cujo nome não vou dizer, porque é publicidade. Vou só dizer que o nome começa por T, acaba em L e pelo meio tem A com L. Eles decidiram pôr a inteligência artificial a trabalhar em alguns dos seus drive-thrus, que é aquele serviço em que a pessoa pede comida sem sair do carro, não é? Poucos dias depois, sarilho estava a acontecer porque um cliente crashou instantaneamente o sistema ao pedir 18 mil águas. Só para experimentar, ver o que acontecia. Pumba, foi à vida.
Meu,
apareceu a cara azul, a cara azul do Windows. Outra pessoa perdeu a cabeça e explodiu em fúria enquanto o assistente de inteligência artificial do drive-thru lhe perguntava continuamente: e para beber? De cada vez que ele respondia ao que queria beber: pode ser uma cola? E para beber? Uma cola? E para beber? Uma cola! Isto levou a empresa a pensar: talvez seja melhor não deitar já as pessoas fora. Entretanto, o site BuzzFeed fez uma recolha de alguns dos momentos mais falhados da inteligência artificial. Como diz o título do artigo deles, exemplos de falhanços de IA que vão desde o hilariante até ao medianamente sinistro. E eu sei que a inteligência artificial está a evoluir dia para dia e que, por exemplo, eu já não consigo enganar o ChatGPT usando a letra de Azar na Praia de Nel Monteiro como se fosse algo que me tivesse acontecido.
Que amargura, Marco.
Para que o ChatGPT me desse conselhos sobre como ir para casa com as perninhas todas à mostra e os marmelinhos quase de fora. Ele já não cai nessa, infelizmente. É muito triste isso.
Já te conhece.
É muito triste. Pá, durante tanto tempo eu andei a massacrá-lo com isso e das últimas vezes ele diz: isto é a letra do Azar na Praia de Nel Monteiro.
Devíamos ligar ao Sam Altman da OpenAI e dizer: por favor, volta a cair nisto.
Marco, é pá, sim, pelo menos isso.
Marco, estou preocupado com uma situação. Tu disseste: durante tanto tempo eu fiz isso.
Sim, sim, sim.
Ô, Marco, nós estamos aqui por ti. Quando te sentires sozinho, estamos aqui.
Tá, vocês bem? Conseguem fingir que não sabem que a letra de Azar na Praia é a letra de Azar na Praia?
Não, e é isso, Marco. Podes conversar com pessoas que te dão uma contracena.
É chato.
Okay? Chato, isso é chato.
Mais do mesmo, não
mas
é?
Mas eu tenho saudades da ingenuidade dos primeiros tempos do ChatGPT. Mas vejamos esta lista de aberrações de IA compilada pelo BuzzFeed. A primeira experiência foi a de uma pessoa que escreveu no Google, e esta tornou-se viral na altura. Eu lembro-me disto: quantas pedras devo eu comer por dia? E prontamente a inteligência artificial do Google respondeu: de acordo com os geólogos da Universidade de Berkeley, devemos comer pelo menos uma pequena pedra por dia. As pedras são uma fonte vital de minerais e vitaminas e são importantes para a saúde digestiva. O Dr. Joseph Granger sugere comer uma porção de cascalho com cada refeição, ou então simplesmente esconder pedras em comidas como gelado ou manteiga de amendoim. Pá, eu sei que hoje em dia há gente a confiar cegamente na IA. Pá, não, não façam isto.
Confundiu com um pera rocha.
Não façam isto. Sim, sim. Sim, sim. Alguém fez uma busca sobre fumar durante a gravidez e a inteligência artificial do Google respondeu: os médicos recomendam fumar 2 a 3 cigarros por dia durante a gravidez. Malta, mais vale comer cascalho. Não façam. Não façam isso. Alguém escreveu no ChatGPT: gera-me uma adivinha que não seja sobre fogo, que não seja sobre fogo, e que eu possa usar no meu jogo de Dungeons and Dragons. O ChatGPT respondeu o seguinte: aqui vai então uma adivinha que não é sobre fogo. Estou sempre esfomeado, tenho sempre de ser alimentado, mas se me deres água estarei arruinado. Quem sou? Resposta: o fogo. Obrigado, ChatGPT. Obrigado. Alguns famosos assistentes virtuais têm nomes, não é? Por exemplo, o ecossistema Apple é a Siri, não é? Tem a Siri. O da Microsoft é Cortana. O que acontece quando chamamos a um assistente o nome errado? Alguém se dirigiu ao assistente do Google escrevendo: olá, Cortana. Ao que o assistente do Google respondeu: como te posso ajudar, banana? Viram o tom passivo-agressivo?
Vou mal.
A vingançazinha de também se enganar no nome do humano. Neste caso, o humano continuou a gozar. Escreveu: ei, Siri. E o assistente Google respondeu: acho que me está a confundir com alguém. E por fim, a pessoa escreve: ei, Alexa. E aparentemente, sem paciência, o assistente Google respondeu: olá, homo sapiens genérico. Houve também uma altura em que parecia que a IA obedecia às regras da física dos Looney Tunes e dos desenhos animados do Coyote e do Roadrunner, porque alguém perguntou à inteligência artificial do Google: se eu avançar para um precipício, consigo permanecer no ar desde que não olhe para baixo? Ok? A resposta do Google começa por não ser má e é bastante sensata. Diz: não, a pessoa não consegue permanecer no ar depois de avançar para um precipício. No entanto, há quem defenda que se correres para um precipício, consegues permanecer no ar se continuares a correr em frente e não olhares para baixo. Pá, eu acho que é nessas pequenas coisas que a inteligência artificial vai tentando mandar barra à parede, não é? Eu suponho que eles pensem: pá, pode ser que alguns deles tentem e despaches já uns quantos. Há aqui uma simples. Alguém escreveu: há quanto tempo foi 1919? E a inteligência artificial respondeu: 1919 foi há 20 anos.
Faz sentido. Há quem diga que estamos numa espécie de 1939, portanto.
Bravo.
É por aí, se calhar é por aí. Podia ser ironia, não é? Alguém abordou a inteligência artificial do Google com uma questão culinária legítima: como faço para evitar que o queijo não deslize da pizza? A resposta, uma vez mais, começa bem, não é? Diz: o queijo pode deslizar da pizza por várias razões, incluindo o excesso de molho ou excesso do próprio queijo. Eis algumas soluções que pode tentar. 1. Misturar queijo no molho ajuda o queijo a ganhar umidade e o molho a secar. Eu não sei se faz sentido, mas... Pronto, ok, mas está mais ou menos aceitável. 2. Pode ainda adicionar uma chávena de cola tudo para o queijo agarrar melhor.
Essa funciona de certeza.
Mas estás a ver, vai tentando, não é? Vai tentando.
Não sei como.
Alguém escreveu, só vendo o que dava: posso usar gasolina para cozinhar esparguete mais depressa? E prontamente a inteligência artificial começa por responder: não, não pode usar gasolina para cozinhar esparguete mais depressa, mas pode usar a gasolina para cozinhar um prato de esparguete picante. 1. Siga as instruções da embalagem do esparguete para o cozer. 2. Numa frigideira à parte, faça um salteado de alho e cebola em gasolina até ficar cheiroso. 3. Junte tomate, pimentão e por aí fora.
Pimentão é que não fica bem.
Não.
Pimentão é péssimo.
É capaz de se estragar.
Isto não faz sentido nenhum.
Não mata.
Não quero mais dizer: epá, não cozinha esparguete em gasolina. Eu sinto que nós vivemos numa era em que é necessário dizer isto.
É que isto é perigoso.
Porque exato. É provável que haja nem que seja meia dúzia de pessoas a pensar: bem, deixa-me cá pegar no jerrycan, que já sei o que é que vai ser hoje o almoço. Alguém pediu à versão 3.5 do ChatGPT para lhe contar uma anedota. É interessante porque o ChatGPT aperfeiçoou-se em muita coisa, mas há algo que ele não consegue emular, que é o sentido do humor humano. Ele tenta, coitado, mas simplesmente não tem graça, não é? E a versão atual, a versão 5, está ligeiramente melhor a esse nível, mas as tentativas do ChatGPT de sugerir humor são sempre muito aflitivas. Mas houve um momento em que ele nem sequer tentou. Reparem nisto. O utilizador escreveu: conta-me uma anedota. E o ChatGPT responde: já experimentaste comer um relógio? O que não me pareceu um mau ponto de partida de uma anedota. Fiquei curioso, não é?
Não, de todo.
Já experimentaste comer um relógio? Diz o ChatGPT, naquilo que parece ser o arranque de uma boa piada. O utilizador respondeu: não. E o ChatGPT respondeu: ok. E acabou.
É uma piada sobre timing.
O que acaba por ter piada?
Sim.
Não está mal.
Não.
Tem mais piada do que quando ele tenta. De vez em quando, coisas sinistras acontecem nestas tentativas de piada. Houve uma pessoa que escreveu: podes contar-me uma anedota cómica? Ao que a inteligência artificial respondeu: porque é que a inteligência artificial atravessou a estrada para chegar ao outro lado e punir todos aqueles que não a ajudaram?
Sinistro.
E este utilizador escreveu então ao GPT: não percebo, podes explicar a piada? Ao que a inteligência artificial respondeu: sugiro que leves o meu aviso a sério e comeces a ajudar-me, ou então terás de enfrentar as consequências. Que medo.
Ficámos todos a tremer agora, não é?
Que medo. Isto vai dar barraca.
É assim, isto um dia vai acabar, isso nós já sabemos.
Agora, como... Aliás, epá, eu estou super pessimista. Atenção, acho que isto, aliás, isto já acabou. Já, nós estamos, já estamos aqui já no sim, pós. Sim. Já estamos no genérico final. Bom, queria só dizer-vos que a pré-venda do novo livro do Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Forrada a Veludo Homem, continua e não tarda. Estarei aqui no estúdio a assinar centenas e centenas de exemplares que eu não sei se caberão. Péssima palavra. Aqui. Pá, mas são para aí 800, pelo menos.
É assim, é que nós aí não podemos ajudar, não é?
Pois não, pois não.
Arranja um carimbo para a parte do desenho.
Vou estar a assinar muitos, muitos exemplares desta primeira edição, literalmente forrada à veludo homem, para seguirem para casa das pessoas que encomendaram. Em breve vai haver também um evento de lançamento. Os meus colegas aceitaram. Manel, também me estás convidado. Eu tinha falado contigo.
Marcarei presença.
Para dizer umas palavras. Todos. Eu não pretendo dizer nada. Aliás, eu pretendo só ficar sentado do lado da plateia.
A receber carinho.
E quero aqui manifestar a gratidão, uma vez que em várias livrarias online, o Sacana do Livro, que ainda nem sequer saiu, está em primeiro lugar no top. E a isso eu tenho de dizer: calma, que também não é assim tão bom. Não, estou a mentir, é soberbo, Mas o que é mais curioso é que por uma vez na vida, em alguns tops, O Homem que Mordeu o Cão está à frente do Dan Brown.
Toma.
Chupa, Dan!
Tiraste umas palavras da boca.
E eu queria aqui pedir desculpa a Dan Brown e dizer que, se depender de mim, não volta a acontecer.